fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Olá, você está ouvindo Investidor em Foco. Hoje é quinta-feira, 22 de outubro. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao episódio de hoje. A gente tem muito cenário econômico para atualizar, muito impasse em relação a pacote de estímulos nos Estados Unidos, também a questão de compra de vacina no Brasil, mas a gente vai abrir o episódio de hoje com uma boa notícia, não é mesmo, Kleber?
Vamos, Rê. Bom dia a todos, boa tarde, boa noite. Vou adotar, né, agora essa questão de poder falar com a pessoa a hora que ela estiver ouvindo. E vamos lá tentar trazer boas notícias, né, Rê?
Quando a gente tem que dar destaque, porque nesse momento de tanta turbulência e volatilidade do mercado, não é todo dia que tem, né, Kleber?
Exatamente.
Então vamos lá. O número de pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos caiu na última semana e é o menor desde o mês de março. Vocês devem lembrar, quem acompanha o podcast desde o comecinho, a gente iniciou lá no dia 1º de abril e a gente vem trazendo com uma certa frequência. E lá no início, quando a pandemia estava no seu auge no Brasil, nos Estados Unidos, a gente mostrava que eram milhões de pedidos por semana e eram números muito chocantes, pois agora caiu para o menor registro desde março. É motivo de comemoração, né, Kleber?
É motivo de começar a respirar um pouco melhor, eu diria, né, Rê? A gente tem aí um período muito longo, né, com o número de desemprego no mundo aumentando sempre. E aí, quando a gente fala dos Estados Unidos aqui, até para deixar, né, a gente olha para isso aqui como mercado pensando no investidor, mas é claro que a gente tem o mesmo nível de preocupação e até mais com os desempregados no Brasil. E a situação dos Estados Unidos, ela acaba refletindo exatamente pelo crescimento ou não da economia deles. E ontem, Rê, veio um dado, esse número que você trouxe, ele é super importante, né, de melhora, né, por mais que ainda se soma um número muito alto, ele já começa a dar sinais de melhora, porque foi divulgado o livro bege, tá, um nome talvez não muito comum, a gente já falou dele aqui em alguns podcasts, né, mas para quem não ouviu, né, que nada mais é que um relatório do Banco Central norte-americano para falar sobre economia e atividade econômica dos Estados Unidos como um todo. E um dos pontos, além de no geral ter sido classificado a atividade econômica ainda com crescimento muito lento e moderado, o emprego já tinha sido sinalizado ali no livro bege que ele começou a crescer em todos os distritos norte-americanos, mas ainda de forma lenta. Então, sim, esse dado já corrobora com a informação que veio ontem do livro bege e a gente espera que isso continue, né? Que a gente tenha uma continuidade dessa melhora.
Que bom, é um combo então, né, Kleber? O número de pedidos de seguro vai caindo, o número de empregos vai subindo e isso vai acompanhando uma coisa com a outra. Acredito, vê se eu tô certo ou não, mas um dos principais indicadores de que a economia de fato tá melhorando é a questão do emprego, né?
Com certeza o emprego é um dos principais indicadores desse termômetro, né? Porque a gente...
Boa, um termômetro.
Quando a gente fala dos Estados Unidos, a gente tem que lembrar que o modelo trabalhista, né, as leis trabalhistas, a política de contratação, ela é muito diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil. Então lá é muito mais simples, muito mais fácil, menos burocrático para as empresas contratarem e demitirem. E então o fluxo sempre foi maior, né, essa movimentação de emprego sempre foi maior na economia americana. Agora, quando a gente olha para o nível que chegou, mostra que a gente tem sim uma necessidade de retomada da atividade, como você falou, o emprego voltando, ele está também dando sinal do seguinte: a demanda está aumentando, as produções estão voltando a acelerar, né? As vendas estão de volta a níveis melhores do que a gente tinha ali no início das quarentenas, da pandemia como um todo, né? Então, sim, é uma cadeia. A gente pode usar até seu exemplo, a sua expressão como um combo, né? Que é disso que o mercado está precisando. Mas como a gente precisa de um acelerador para esse combo, de um turbo, é que o pacote de estímulos tão falado nas últimas semanas ainda é muito necessário também.
Pois é, Kleber, era aí que eu queria chegar. E minha pergunta para você é: os investidores, o mercado financeiro, já cansou dessa novela que tem o pacote de estímulos como personagem e a eleição como cenário? Eles desligaram a televisão ou eles ainda estão aguardando as cenas dos próximos capítulos?
Estão lá, mas tá arrastado, né? Então, assim, mas tá. Sabe aquele. Você assiste aquele seriado que de repente vem um episódio que não fala nada, né? Não liga nada com nada, só foi mais um episódio, né? E é isso que a gente vem sentindo no dia a dia sobre a questão do pacote de estímulos. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente para olhar, é que a necessidade é tão grande e no dia a dia a gente se acostuma tanto a falar sobre um certo assunto, é que a gente para de olhar pro tamanho dele, né? A gente tá falando de um pacote trilionário. Em cima de outro que já foi feito, numa economia
Exato.
Que já está muito endividada.
Não é o primeiro, né? Não é o primeiro.
É, não é aquela coisa, ah, aperta um botão e libera que tá tudo bem. Tipo, não, né? Tipo, tem todo um controle, um risco fiscal também nos Estados Unidos muito grande, que obviamente não se compara com a situação do Brasil, mas isso vem sendo muito discutido. E aí ontem a gente teve mais um capítulo onde pelo menos a Câmara, né, por parte da senhora Nancy Pelosi, veio dizer que ela está otimista para aprovação antes das eleições norte-americanas para a presidência, e os republicanos falaram, não, legal, e a gente já tem um número do pacote, a gente vai apresentar aqui uma proposta de 1,9 trilhão de dólares. O mercado vinha ali tentando se animar, quando veio essa notícia, ele já, como você usa às vezes, quando a expressão, murchou, né? Murchou por quê? Ele falou, cara, poxa, a gente entende que os democratas querem 2,4, 2,5. Se os republicanos querem 1,9, o risco disso continuar ainda por mais tempo em negociação e não ser aprovado aumenta. Então é isso que vem segurando muito o mercado lá fora, e a gente vê ele praticamente de lado. Ontem caiu mais um pouquinho, hoje está tentando subir até com esse dado positivo de emprego, mas está difícil exatamente por causa dessa preocupação.
Bom, ainda em mercados lá fora, as bolsas europeias, as principais, amanheceram em queda. Tem uma situação muito difícil lá, de várias regiões, de vários países estarem restringindo a circulação, as atividades, alguns implementando lockdown, tudo para tentar conter essa segunda onda de coronavírus, que já é uma realidade na Europa. E, além disso, saiu um dado de que na Alemanha o otimismo dos consumidores tem caído por causa da segunda onda da pandemia na Europa. E a gente sabe que a confiança do consumidor, ela conta muito para mostrar também como um termômetro de como está a economia, até para o mercado fazer as suas projeções, né, Kleber?
É isso mesmo, Rê. Dando o número exato desse indicador que você trouxe, que dá maior economia, né, do bloco do bloco europeu, né, na Alemanha, ela tinha caído nessa confiança de 1,7 agora para 3,1. Então, essa projeção, que é uma projeção divulgada, né, para novembro, hoje acabou realmente mostrando que a preocupação, obviamente, das pessoas, e é natural, né, Rê? Quando a gente fala da Alemanha em si, ela registrou recorde de novos casos diários de Covid. Né, a situação de saúde já passou a ser considerada muito grave, e o vírus vem se espalhando, no caso da Alemanha, como ele não tinha se espalhado, vamos dizer, na primeira onda. Porque a gente já pode dizer que sim, a Europa vive uma segunda onda. Né? Para dar alguns números, né, ela registrou mais de 11 mil novos casos nas últimas 24 horas. Né? E a gente está falando de uma alta aí de 49% em relação ao dia anterior. E esses aumentos diários vêm acontecendo de forma constante. Até então, o maior número tinha sido de 7.800 casos. Então, por mais que a Alemanha seja um país com muita infraestrutura, né, Rê? Tipo, tem o maior número de respiradores, um sistema de saúde muito bem amparado, e aí esse país vem a público, né, dizer, olha, estou com uma situação muito grave, imagina toda a Europa como olha isso e a economia como um todo global fala, bom, temos aqui um problema muito grande para ser resolvido. Então, quanto mais rápido a gente tiver os desenvolvimentos de vacina para não ter a necessidade de volta de um bloqueio, das pessoas para controle da pandemia vai ser melhor. O ponto é se isso vai se encaixar, né? Se a gente vai conseguir ter a vacina antes da necessidade de novo de um grande bloqueio. Se isso não acontecer, sim, aí a gente volta para aquela forte discussão de aumento de recessão e problemas econômicos em todos esses países. Sem falar, é claro, né, da questão de saúde pública, da vida das pessoas, que é o que mais importa, que também, infelizmente, pode acabar tendo mais problemas.
Em muitos casos está também dependendo de uma vacina para que as coisas possam, de fato, voltar a uma espécie de normal, a um funcionamento, e que as pessoas possam viver com segurança, que é uma coisa que ninguém tem hoje, né? E aí, falando nessa vacina, todo mundo aguarda de forma ansiosa a chegada de vacinas. Tem muitos laboratórios em fases finais de testes pelo mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil tem uma parceria com o Instituto Butantan. E aí, por aqui, tem um impasse do compra-não compra, que está deixando o mercado tenso, porque o que todo mundo espera é que os governos possam comprar a maior quantidade de vacina possível o quanto antes, para que as pessoas sejam vacinadas o mais rápido possível, não é?
Não, é isso aí, Rê. Só um parênteses, quem continua muito bem, independente de qualquer problema, são os seus vizinhos da obra aí. A obra continua de vento em polpa, né? Impressionante como eles não são impactados.
Por nada.
Por nada.
Eu até ia falar agora no final do programa que eu vou captar alguns áudios aqui e passar pro Lucas, nosso querido editor, para que ele faça o funk da obra. Acho que é super pertinente, porque o ritmo que eles operam super combina com o funk, aí a gente pode trazer para os nossos ouvintes no podcast. Que tal?
Não serei um dos fãs, tá? Mas assim, não tenho dúvida que pode ter muito sucesso, sem dúvida, pode ter. E aí, voltando ao nosso... Vamos até para descontrair um pouco por causa dessa situação que você trouxe, que ela é muito delicada, né? Ela é delicada por diversos aspectos. Primeiro porque uma situação dessa ser tratada como vem sendo tratada é preocupante, né? Porque tanto que o mercado não olhava para isso como algo a ser colocado, vamos dizer assim, no pacote de contas que a gente faz ali para olhar para a situação econômica, mas com um possível impasse entre federações e estados sobre compra de vacina, o mercado também colocou mais uma situação ali que não estava nessa conta e nessa análise. E aí vem a preocupação, né? Claro que a gente sabe que tem que ter uma ordem a seguir, mas a forma como ela tem que ser conduzida também é muito importante. E aí, sem dúvida nenhuma, que a gente precisa que as autoridades responsáveis façam todas as análises, aprovações, certificações para vacina, mas é muito importante também que todas elas estejam ali, as autoridades, coesas nessa situação, para não dar esse tipo de sensação de que será que a gente vai ter ou não vai ter, que foi essa dúvida que ficou, né? Será que a gente vai conseguir ter liberação ou não vai conseguir ter a liberação? Então, é uma conversa nova no mercado, né? Uma situação nova que apareceu ontem e que sim trouxe algumas dúvidas e algumas incertezas que se somam a toda a situação que a gente já vive de problemas fiscais e outros, além, obviamente, da questão econômica local, que ainda tem muito para resolver, né, Rê? Então, sim, é uma nova história que vem aí a público para a gente acompanhar e tomar o cuidado para os investidores também ficarem atentos, porque ela sim vai ser muito importante ao longo dos próximos meses, uma vez que a gente precisa, sem dúvida nenhuma, de que isso seja resolvido.
Verdade. Muito bem, Kleber. Amanhã temos Pedrinho de volta ao Café com Canelas.
Poxa, essas férias eu vou depois querer saber, porque, puxa vida, viu? Que tempo que ele tirou de férias. Faz tempo que eu não tiro férias tão longas assim. Faz tempo que eu não tiro férias tão longas assim. Preciso entender com o Pedro como que ele conseguiu.
Eu também não sei, 3 meses de férias não é pra qualquer um. Amanhã a gente pergunta, vamos fazer ele contar tudo aqui pra gente.
Vamos, com certeza. E passando pro investidor só para fechar, mercados muito em dúvida, lá fora nos Estados Unidos ainda, como a gente fala, de lado, né? É muito próximo à estabilidade, sem uma direção, a mesma coisa aqui pro Brasil. A gente tem debate hoje nos Estados Unidos, né? Se tudo der certo, a gente tem o mercado aguardando informações lá de fora e também acompanhando as questões locais aqui, para que tenha um direcionamento. Por enquanto, está tudo muito, entre aspas, calmo, exatamente por falta de direcionamento para o investidor poder seguir, viu, Rê?
Beleza, vamos acompanhando. A gente traz o fechamento dessa semana volátil, instável, como todas as outras que temos vivido, né, Kleber? Amanhã, nesta sexta-feira, no nosso próximo episódio, nos encontramos lá.
Valeu, Rê. Brigadão. Um abraço pros seus vizinhos batuqueiros aí. E que isso
pode
passe
deixar
logo também, porque eu imagino como tá a cabeça de vocês aí com esse, essa martelada de ar.
Ontem à tarde teve algum momento que foi impossível fazer qualquer coisa, inclusive conversar. Para você
ótimo
ter uma ideia de como estava intensa a obra, mas eu espero que o apartamento fique lindo e que os vizinhos novos nos convidem para a inauguração. É o mínimo.
É o
que eu
mínimo,
espero.
É o mínimo, é um jantar.
Eu também acho. Tá bom, Kleber, até.
Valeu, Rê, até amanhã.
Valeu, obrigada a todo mundo que ficou com a gente nesse episódio. A gente se encontra para sextar no próximo episódio. Cuidem-se e até lá.
Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.